Jornal da 92.
Os grandes destaques da notícia. Jornal da 92.
A gente recebe agora no Jornal da 92 a chefe da Vigilância Epidemiológica de São João da Boa Vista, Ludmila Barrosan, e a enfermeira responsável pelo setor de imunização, Misleana Martins Vilela. Elas falam sobre o calendário de vacinação e também sobre a dengue aqui em São João da Boa Vista. Misleana, muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da 92.
Muito obrigada pelo convite, bom dia a todos.
Ludmila, bom dia também para você, seja bem-vinda novamente aqui ao Jornal da 92.
Bom dia, eu agradeço a vocês sempre a oportunidade de a gente passar a informação e desejar um bom dia para todos que estão nos ouvindo.
Vamos lá então, começando aqui com a Misleana. Nós já temos o calendário vacinal definido para esse ano de 2024 aqui em São João da Boa Vista ou ainda não?
Sim, a gente já tem o calendário vacinal, não muda muita coisa de um ano para o outro. O que mudou esse ano foi a inclusão da vacina da Covid no calendário de rotina das crianças de 6 meses a 4 anos de idade, que antes era uma campanha de vacinação e agora foi incluído na rotina mesmo.
E, Misleana, onde que a população pode se imunizar aqui em São João?
As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde. A gente tem 14 unidades de saúde no município e cada pessoa pode procurar mais próximo da sua residência.
E, Ludmila, a vacina contra a Covid foi incluída no calendário nacional de vacinação. Eu queria perguntar quais grupos que ela é direcionada e em quais locais a população pode se vacinar.
Olha, a vacina da Covid hoje, ela contempla as pessoas com mais de 6 meses de idade, né, até os idosos. Então, tem para quase toda a população, com exceção dos bebezinhos menores de 6 meses, e para cada faixa etária tem um esquema pré-determinado. E aí é só procurar as unidades de saúde mesmo, com o documento que identifique a pessoa, de preferência um CPF ou cartão de vacina, para poder ver se o esquema está completo, atualizar, né, assim como as vacinas de rotina.
Então, independente da idade, criança, idoso, todos podem se imunizar em todas as unidades
todos.
Aqui em São João.
Tá. Os idosos, eles estão recebendo já a segunda dose da vacina bivalente, os idosos imunossuprimidos.
Acima
então,
de 60
todos
anos,
os
né?
idosos que já têm tomado uma dose da bivalente há 6 meses atrás, ou que não têm tomado a vacina ainda, bivalente, o reforço com a bivalente, eles podem tomar mais uma dose.
Perfeito. As outras vacinas, como que está a cobertura? Você falou sobre a bivalente, né? Queria saber sobre a cobertura dessa vacina, como é que funciona, como que está a cobertura aqui em São João da Boa Vista.
Nós temos que pensar assim, ó, por enquanto, o que foi incluído da Covid na rotina, né? Nós ainda estamos aqui avaliando a cobertura, mas ela está assim, dependendo da faixa etária, ela está melhor ou pior? Nas crianças menores, que é de 6 meses a 4 anos, ela tem uma cobertura baixa, porque a cobertura é avaliada pela terceira dose. Então, a gente observa que na primeira dose tem uma cobertura boa, bastante criança foi, procurou, tomou. Na segunda já reduziu um pouco e a terceira caiu mais ainda. Então, por esse motivo, né, isso é uma realidade no Brasil inteiro, que a gente entende que a vacina foi incluída na rotina. Então, para criança que for procurar o serviço de saúde para fazer a imunização de rotina, já vai receber a Covid junto para poder melhorar essa cobertura aí na terceira dose. E aí, depois, conforme vai passando a idade, né, de 5 a 11 anos, a cobertura já melhora bastante, né, está em torno de 70%. Depois de 12 a 17 anos, isso a gente está falando de terceira dose, tá? A cobertura vai para 97%, quase 98%. Então, a gente entende que na idade menor, né, das crianças menores com 6 meses a 4 anos, a cobertura ainda está muito a desejar da terceira dose. Mas conforme eles vão crescendo, a cobertura aumenta. E está bem, né, com mais de 18 anos, 98%. Então, o que falta mesmo, o incremento aí na cobertura, é das crianças de 6 meses a 4 anos. Por isso que elas foram incluídas no calendário de rotina.
Perfeitamente. Agora eu queria partir para outro assunto, falar sobre a dengue. Tivemos aí 263 casos da doença no ano passado aqui em São João. Eu queria que você confirmasse para mim esse número e se você considera esse número alto ou se está dentro da expectativa.
Em 2023, esses 263 casos foram distribuídos durante todos os meses do ano, né? A gente entende que a dengue, ela é endêmica, ou seja, ela ocorre durante todo o ano dentro do município, é esperado. Esse número a gente não considera grande, porque ele foi distribuído durante os 12 meses do ano, né? Não tivemos, assim, uma concentração importante num período curto. Isso é muito importante porque a gente não teve epidemia esse ano. Nós tivemos uma situação controlada, né? Isso se deve às ações constantes de controle da dengue que o município adota desde muito tempo. Nós não esperamos os casos aumentarem para poder as ações serem tomadas, né? Isso é uma constante. Nós temos uma equipe exclusiva para o controle da dengue dentro do controle de zoonoses. A vigilância está sempre atuante junto com a atenção básica, com o serviço de urgência emergência, os hospitais, deixando todo mundo sensibilizado e atento aos possíveis casos suspeitos. Isso é muito importante. Que as pessoas procurem um atendimento e que as pessoas estejam com o olhar voltado para que aquele caso possa ser um suspeito de dengue e ter uma ação rápida e efetiva para poder tanto controlar e não ter casos graves, quanto lá na base, lá na CCZ, no CCZ, no controle de vetores, a gente não permitir que um caso se propague e tenha outros casos secundários. Então, essas ações conjuntas, tanto da assistência, da saúde em si, para controlar o caso, para que ele fique tranquilo, que a pessoa evolua bem, não evolua para um caso grave, quanto lá no controle de vetores, no trabalho de rua, casa a casa, para que não tenha uma epidemia devido à propagação da doença diante de um caso positivo.
Ludmila, eu queria saber se tem alguns pontos da cidade que tem o maior número de casos aqui em São João da Boa Vista, casos de dengue, se tem alguns bairros que o índice é maior ou menor.
Olha, esse ano variou bastante, nós não tivemos uma região específica que nos preocupou. Esses casos foram bem distribuídos ao longo do ano, durante os meses, e as áreas também. Não teve uma concentração de casos numa área específica, foi no município todo.
Eu queria perguntar agora sobre o verão, né? Que a gente está numa época bem quente. Úmida também por conta da chuva, verão normalmente chove bastante, isso é favorável, né, à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Queria saber se as ações da vigilância epidemiológica mudam nessa época, o que vocês fazem especificamente para o verão?
A gente diz que agora no verão, na época das chuvas, a gente entra em período sazonal, onde é esperado um aumento do número de casos devido à maior proliferação dos mosquitos, dos criadouros naturais, que às vezes acontecem, né, até em poças de água por causa da chuva. Então a nossa atenção é redobrada. Porém, como eu disse, as ações, elas são mantidas ao longo do ano. A gente não espera o período sazonal para tomar as atitudes. Então sim, a gente já liga o alerta, né? A gente faz reuniões de sala de situação envolvendo todos os setores com relação à prevenção da dengue, que no caso a gente reúne a saúde, o meio ambiente, o setor de obras, a vigilância sanitária, todo mundo que está ali, né, fazendo visita nas ruas, que faz vistorias, que tem alguma coisa da sua atividade ligada que pode contribuir com a questão da prevenção da dengue, nós sempre nos reunimos, colocamos todo mundo alinhado nesse período sazonal e durante o ano todo também, para que essas ações de dengue sejam efetivas, constantes e que se intensifiquem nesse período sazonal.
E Ludmila, eu queria que você lembrasse para a gente os sintomas da dengue, para a população ficar atenta aí, se estiver sentindo alguma coisa, e o que essa pessoa deve fazer se ela sentir algum desses sintomas da dengue.
Tá, o principal sintoma é febre, dor no corpo, que vai evoluindo com uma cefaleia, dor no fundo dos olhos. A pessoa pode ter sintomas gástricos também, como uma diarreia, sintomas assim mesmo de virose. E também, alguns casos, né, pode evoluir com exantema, que é aquele vermelhidão no corpo. Nesse caso, né, quem teve dengue fala que a dor no corpo é muito forte, mesmo debilitante. Então, é importante procurar o serviço de saúde para poder se hidratar, para poder ser avaliado e também, aos primeiros sintomas, já iniciar a hidratação via oral, né? Aumentar bastante a quantidade de líquidos ingeridos, principalmente a água, porque o principal risco da dengue é a desidratação que acontece dentro do corpo. A pessoa não vê o líquido saindo, né? A gente fala que ela é uma desidratação interna, que ela sai, o líquido sai da corrente sanguínea pro interstício, então a pessoa acaba tendo um edema e tudo, e acaba desidratando. Então é importantíssimo aumentar a ingesta hídrica. Aos primeiros sintomas, mal-estar, dor no corpo, cefaleia, dor no fundo dos olhos, pode ser dengue, procure um serviço de saúde e já inicie a hidratação.
Ludmila, eu queria perguntar, com relação às outras doenças, não só a Covid, né, que oferecem a vacina, eu queria saber se tá boa também a cobertura dessas outras doenças ou se tá faltando a população ir procurar os postinhos, alguma dessas outras doenças que oferecem a vacina aqui em São João também.
Sim, eu só vou complementar aqui o restante da dengue para a gente voltar no assunto da vacina. Eu queria deixar explicado para a população, a gente sempre orienta isso e é importante agora nesse período que a gente espera um número maior de suspeitos sobre os exames da dengue, né? É muito importante deixar todo mundo esclarecido que durante o atendimento no serviço de saúde, serão controlados os sintomas, serão avaliados cada caso. E o exame, né, existe disponível o exame que chama NS1, que ele é um exame para diagnóstico de dengue, que ele pode ser feito até o terceiro dia do início dos sintomas. Esse exame, uma vez que ele dá positivo, a gente confirma que sim, é um caso de dengue. Se ele der negativo, a gente não pode excluir. Entende? Então, assim, ele pode ser um falso negativo. Então, é muito importante, quem tem um NS1 negativo, que retorne para coletar, depois de 7 dias, a sorologia para dengue. Porque só aí a gente vai saber se esses sintomas que a pessoa teve e que foi atendida, se tratava de dengue ou não. E é de extrema importância, tanto individual, para a pessoa saber se teve dengue ou não, quanto para as estatísticas, para o serviço de saúde, para a vigilância epidemiológica, saber quantos casos de dengue a gente está tendo dentro do município, numa determinada região. Então, é de extrema importância fazer esse diagnóstico. Não pare no NS1 se você tiver um resultado negativo. Não deixe de ir. E se não tiver acesso ao NS1, também não tem nenhum problema. Porque, como eu disse, o tratamento é sintomático. Não vai mudar em sendo dengue ou não. Então, a hidratação, o controle dos sintomas com antitérmico, o remédio para dor, tudo isso vai ser mantido, a conduta é a mesma. Só que depois, pode ser que a pessoa já tenha até melhorado, aí a gente entra nessa questão, né? Aí a pessoa já melhorou, acaba desestimulando a saber o que teve, ou já voltou a trabalhar, não consegue o tempo de ir lá coletar o exame. A gente pede que, assim, faça um esforço e volte lá com 7 dias para fazer a sorologia, para saber se o que teve foi dengue ou não, tá? Extremamente importante. Aí, com relação à vacinação...
Sim.
Nós falamos muito do Covid, mas é importante destacar também as vacinas de rotina, né? Então, conversava com a Miss Leana, né, ali fora, que as vacinas da rotina foi uma realidade no Brasil todo, da pandemia para cá, de 2015 até para cá, uma queda nas coberturas vacinais das vacinas de rotina, né? Que é um desastre epidemiológico de saúde pública, e porque a principal maneira de prevenção de doenças gravíssimas é a imunização, né? Doenças até erradicadas, a gente está sob o risco de reintrodução, como a pólio, né? O sarampo, a gente viveu isso, a gente teve reintrodução do sarampo. Então, tudo isso se deve à baixa cobertura vacinal. Agora, né, com essa a pandemia já, né, deixou a gente trabalhar com outras coisas, mas com tranquilidade. Então, esse incremento agora nas questões de imunização já tem mostrado resultados. A gente já viu um aumento das coberturas, já viu o retorno da população às salas de vacina. Isso a gente fica, assim, extremamente contente, porque a gente entende que é esse o caminho da prevenção, né? É isso que nos deixa a tranquilidade do dia a dia sem essas doenças tão graves que são imunopreveníveis. Então, a gente está bem contente com os resultados. A gente espera fechar o 2023 já com uma cobertura muito perto da meta e 2024 ainda como era antes, né? Com tudo acima da média, com as coberturas lá acima de 95%, quase 100%, que é o que tem que ser para proteger a população como um todo.
E, Miss Leana, para finalizar, eu queria acionar você novamente para falar sobre a vacina da dengue. Tem algumas cidades que já começaram a aplicar em janeiro, né, no começo desse mês. Eu queria saber aqui em São João da Boa Vista, qual que é a previsão para a vacina da dengue?
Aqui em São João da Boa Vista, a gente ainda não tem nenhuma previsão de quando vai começar. A previsão é que em 2024, no Brasil, comece a aplicar a vacina da dengue. Essa cidade que já começou a aplicar, na verdade, ela é uma parceria com uma universidade. Eles estão fazendo um estudo de como a vacina vai se comportar na população. Então, eles vão vacinar a população toda dessa cidade e ver como que a vacina se comporta fora do ambiente do laboratório. Então, o que ocorre assim, as doses que o Brasil vai receber em 2024 não são suficientes para toda a população. Então, vai ter um estudo. Nesse estudo, vai ser visto quais são os locais de maior vulnerabilidade e aí a vacina vai ser direcionada para essas populações. Então, ainda não se sabe onde vai começar a vacinação aqui no Brasil com a vacina da dengue, né? Ela tem na rede particular já, mas no SUS ela vai começar por etapas, igual como foi da Covid, e por regiões.
Na rede particular, então, se alguém já quiser se imunizar,
sim,
já pode?
Já tem.
Mas aí tem que pagar um valor, né?
Sim.
E aí, essa questão de imunizar toda uma cidade aconteceu na Covid também, né?
Aconteceu.
Durante a pandemia, é um jeito que eles...
É uma forma de estudo.
Um teste, né?
Sobre
antes
como
de imunizar
a vacina isso.
A toda a população. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. A gente recebeu aqui no Jornal da 92 a chefe da Vigilância Epidemiológica de São João da Boa Vista, Ludmila Barrosan, e também a enfermeira responsável pelo setor de imunização, Miss Leana Martins Vilela. Falaram aí sobre o calendário de vacinação, falaram sobre os casos de dengue aqui em São João da Boa Vista. Queria agradecer, Miss Leana, mais uma vez a sua presença aqui no jornal e tenha um bom dia.
Bom dia.
Ludmila, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui no Jornal da 92. Tenha um bom dia, até uma próxima.
Eu agradeço vocês sempre o convite, sempre estarei à disposição e quero deixar assim para a população o canal aberto lá com a vigilância. Se tiver qualquer dúvida referente à imunização, à dengue, qualquer outro assunto de vigilância, eu, a Miss Leana, a equipe toda está lá pronta para atender. E sempre importante que eu falo, não ficar com dúvida. Tem dúvida, procura a gente, procura a unidade de saúde que vai ser esclarecido.